Oi, pessoal, eu sou a Rosa Gauditano, sou fotógrafa e uma das artistas da 35ª Bienal de São Paulo. E eu estou aqui para gravar esse episódio do Em Obras, o podcast da Fundação Bienal de São Paulo, apresentado pela Bulgari. O convite para eu participar da Bienal veio através do curador Hélio Menezes. E ele me contactou e me falou que queria conversar comigo e marcou um encontro comigo na Casa das Rosas, lá na Paulista, e falando que tinha visto minhas fotos no meu site e queria me convidar para eu participar da 35ª Bienal de São Paulo. Na 35ª Bienal de São Paulo, nós temos duas salas. A princípio, os curadores tinham pensado, o Hélio, né, e a equipe dele tinham pensado em fazer uma sala grande, com as fotos imensas, ampliadas, misturando tudo, todo o material. Aí, quando eles me mandaram o protótipo do que eles estavam pensando, eu não gostei muito. Eu falei, gente, eu acho que a gente vai ter que dividir em duas salas. Porque são duas coisas diferentes que eu fotografei aí. Uma é o Ferros Bar, que é um bar onde as lésbicas se encontravam todos os dias, de dia. As fotos que eu fiz foram todas de dia, à tarde, de manhã, à tarde, onde elas se encontravam para conversar e para tomar um lanche, para almoçar e para jantar, sei lá. E no fundo tinha umas mesas de bilhar, elas jogavam bilhar, era um lugar de encontro. Esse Ferros Bar, depois fiquei sabendo, ele foi fundado, eram dois irmãos portugueses que eram os donos. E era um lugar onde, assim, o pessoal da imprensa, o pessoal dos teatros ia muito comer lá, principalmente à noite, porque a comida lá era muito boa e barata. Então era um lugar que não só se encontravam as lésbicas, como se encontravam também artistas, pessoal da noite paulistana, tal. Eu mesmo tinha ido lá várias vezes com amigos, jantar, comer lá. Então, assim, a primeira sala são fotos dessas mulheres se encontrando, conversando, bebendo cerveja, jogando bilhar, né? E foi quando eu cheguei lá, me apresentei e pedi para ela, expliquei que a Veja tinha me pedido para fazer, era um freelancer, que eu era uma freelancer da Veja, e que a Veja tinha pedido para eu fazer essas fotos e tinham me indicado para eu ir lá nesse lugar. E aí, conversando com elas toparam. Né? E eu ainda expliquei que quem não quisesse sair nas fotos, para me avisar, porque eu não fotografaria. A gente estava em plena época da ditadura, né? A gente tinha muita repressão. Eu mesmo fui uma pessoa que saí de casa com 18 anos, tinha repressão na minha própria casa. E aí a gente combinou que as que não quisessem ser fotografadas, para elas me avisarem que eu não fotografaria. Então, até tem uma das fotos lá que tem uma moça que está com a mão assim no rosto, que eu falei, posso fazer uma foto de vocês? Ela falou, peraí, ela pôs a mão no rosto, a gente vê que ela tá com uma aliança, inclusive. Então eu fui assim, fui várias vezes lá, né? Eu morava ali na rua Frei Caneca, eu descia a pé, porque o Ferros Bar era ali embaixo, perto da Praça Roosevelt, eu descia a pé com a minha máquina, eu tinha uma máquina com uma normal só, e os filmes que a Veja tinha me dado. E aí eu combinava, então eu vou vir depois da manhã, venho amanhã, tal, não sei o quê, vou avisar algumas pessoas, tal, que você vai vir. E aí eu fui montando esse ensaio, até que um dia uma das moças me falou, olha, você quer vir na boate? Tem uma boate aqui nessa rua que chama Boate Dinossauros. Você quer ir lá fotografar? Só que começa às 11 da noite. Até às 6 da manhã. Aí eu pensei, gente, 11 da noite, porque eu sou uma pessoa que eu durmo cedo e acordo cedo, eu sou igual passarinho, né? Falei, gente, tem que sair de casa para ir fotografar a partir das 11 da noite. Aí eu falei, ah, topo, né? Falei que elas convidaram, falei, eu tava curiosa para ir lá ver como é que era. Aí era uma portinha, na mesma rua, era uma porta cinza, não tinha letreiro, não tinha nada, era um lugar mocosado, assim, ninguém sabia, só elas que conheciam. Aí eu entrei, eles já tinham avisado, ó, vai vir aí a fotógrafa da Veja, a Rosa, vai vim aqui fotografar o ensaio sobre a gente e tal. Aí eu cheguei lá, na primeira noite elas me apresentaram, avisaram as pessoas, olha, vai fotografar se vocês não quiserem ser fotografadas, tá? Mas era um lugar escuro. Aí eu acho que esse dia eu nem fotografei porque eu não tinha flash. Aí eu voltei um dia depois, arrumei um flash, falei, bom, vou ter que fotografar de flash, porque era muito escuro, né? E eu usava naquela época filme 400 ASA, que era um filme mais com mais sensibilidade que existia e com maior qualidade. Eu puxava ele, a gente falava puxava, né? Eu triplicava a sensibilidade dele, não, você pode usar como 400, como 800, como 1.600, como 3.200, usava como 1.600 ou 3.200 para dar uma latitude para poder fotografar, para ter luz, né, tecnicamente. E mesmo assim, tinha horas que tinha que colocar flash, porque o negócio era escuro demais, era um inferninho, né, que nem a gente falava antigamente, né, os boates de inferninho, tudo escurinho, assim. E aí tinha umas apresentações, cada dia tinha uma apresentação diferente, as mulheres dançando, cantando, e aí tinha uns dias que tinha striptease. Tinha um tablado no fundo do bar, onde tinha umas apresentações de teatro, né? E aí, assim, eu fotografei várias apresentações em dias diferentes, cada dia tinha uma apresentação diferente, de striptease, de apresentação de teatro delas e tal. Então, as salas da Bienal, elas estão divididas nessas duas salas, porque também eu intuí que essa segunda sala ia ser censurada, porque tem fotos de nus, tem as pessoas tirando a roupa, né, essa coisa de striptease, e eu sou uma vovozinha, tenho um neto de 6 anos e de 11 anos, eu falei, gente, eu acho que essa segunda sala vai ter censura, tá melhor a gente dividir, né, porque aí o juizado de menores provavelmente vai, né, na Bienal e tudo, e aí a gente não vai ter problema, porque senão o povo vai gritar. E aí eles acataram a ideia, acharam super legal a ideia da gente dividir as salas, e a gente começou a trabalhar em cima desse projeto de terem duas salas. E aí os arquitetos da Bienal começaram a desenhar o que seriam essas duas salas, que, diga-se de passagem, me impressionaram muito, porque eu não imaginava que eu ia ter esse grande espaço na Bienal. Agora, esse ano, quando a gente estava preparando o material para a Bienal, eu estou morando em São Luís do Paraitinga, que é uma cidadezinha perto de Taubaté, e teve uma primeira-feira do livro lá. E o Milton Ratum foi lá apresentar o trabalho dele, escritor amazonense, né? Eu entrei na biblioteca, tem um teatro lá, que é o único teatro que tem na cidade, que é o Teatro da Biblioteca. Eu entrei na biblioteca, a noite estava lotado de gente da moçada escutando o Milton Ratum. E aí eu entrei, não tinha nem lugar para sentar. Fiquei na porta escutando, e na hora que eu entrei, ele estava exatamente falando sobre um conto, uma história que ele tinha escrito sobre uma amiga dele, que era lésbica, que era de esquerda, e que a mãe dedou ela para o DOPS, que era o Departamento de Repressão, né, em São Paulo, que era super temido, onde as pessoas eram presas, torturadas, era um horror, né? O jornalista Vladimir Herzog morreu aí, né, nas dependências do DOPS, era barra pesadíssima. E aí a mãe da menina dedou ela pro DOPS, ela foi presa, ela foi torturada, ela ficou presa porque era esquerdista e porque era lésbica, né? E quando eles soltaram ela, ela fugiu de São Paulo, ela foi embora de São Paulo, foi embora de casa, foi embora de São Paulo com a companheira e foi parar numa aldeia indígena em Rondônia e viveu lá 6 anos. E ele tem essa história num dos livros dele. E eu achei assim, na hora que eu entrei, que eu escutei, que eu me dei conta, eu falei, gente, eu nunca fui pesquisar como que era a vida dessas mulheres, né, nessa época da ditadura, né? Porque eu fiz aquela, eu fiquei uns 2 meses fotografando e entreguei o trabalho para Abril, né, no caso da Veja, recebi lá o que eles tinham acertado de me pagar e fui fazer outras coisas, né? Não era uma coisa que eu estava constantemente. Eu entreguei o trabalho e depois ele nem foi publicado. Confesso que eu vim pensar mais nisso agora, esse ano. Eu fui a única mulher, inclusive, numa equipe de 20 fotógrafos. Eu era a única mulher. Mas quando eles me mandaram fazer esse trabalho, eles pediram essa pauta para todos os fotógrafos homens. Ninguém fez. Aí quando eu cheguei lá, o editor de fotografia, que existia também um editor de fotografia, aquela época, né, dos bons tempos, ele falou para mim, ele falou, Rosa, você foi a única pessoa que conseguiu fazer esse trabalho, ninguém conseguiu. Mas para mim era muito óbvio, né? Eu ia lá com jeitinho, conversava com elas, e eu achava que era muito interessante, e elas acharam também que era muito interessante, porque nunca ninguém tinha feito uma documentação sobre elas. Elas eram escondidas, né? Olha, eu tô achando o máximo. Se for numa Bienal, porque o público, né, as meninas que vão lá, o público das mulheres, principalmente das mulheres lésbicas que estão indo lá, elas estão amando, elas estão adorando. E elas são muito jovens, né? E várias vezes eu tava lá e aí umas moças vieram e falaram: ah, então, você que arrasa, você que fez essas fotos, putz, essas fotos são incríveis. Ah, e era muito diferente antigamente, por exemplo. Umas meninas falaram pra mim, eu falei: gente, por quê? Ah, porque não tinha um bar igual era o Ferros Bar. Não te... Hoje em dia não tem um bar como era o Ferros Bar. Falei: gente, como assim? Não tem um bar? Tá cheio de bar, né? São Paulo deve ter vários bares, né? De encontros, tal, de lésbicas. E aí ela falou: não, mas não é a mesma coisa. Agora, assim, tem bares, mas que se você vai lá pra, assim, pra sair com as pessoas, pra conhecer as pessoas, não era igual era antes, que as pessoas conversavam, que elas trocavam ideias, que era uma coisa mais política, porque eu acho que o próprio fato de ser uma coisa mais fechada e reprimida, a gente tinha que se unir em todos os campos, né? Os metalúrgicos se uniam, os fotógrafos se uniam. Nessa época, nós criamos a União dos Fotógrafos, né? Os fotógrafos conversavam, tabela de preço, as lésbicas conversavam, os jornalistas conversavam, os homossexuais conversavam, tinha jornal, né? Então, assim, era uma época que, se você não se unisse, você ficava muito frágil. Era o único lugar onde elas se encontravam, onde elas podiam ser elas mesmas. Né, isso que elas comentaram comigo: ai, que legal, um lugar onde você pode entrar e você pode se sentir você mesma. Estou bem feliz com esse trabalho, porque eu sinto que o meu trabalho, assim, mais uma vez, está contribuindo, assim, para as pessoas se fortalecerem. O meu trabalho de fotógrafa, eu sempre vejo com um fim de esclarecer as pessoas que estão vendo o meu trabalho, de alguma forma, né? Então, quando eu fazia as greves dos movimentos sociais na década de 70, 80, né, era para mostrar, porque a grande imprensa não cobria quase nada disso. Hoje, esse material virou histórico, porque as pessoas olham e falam: ah, não teve ditadura. Como assim não teve ditadura? Eu mostro minhas fotos, a pessoa: nossa, nossa, como que é? Né? Então, depois com os indígenas, quando eu comecei a fotografar os indígenas em 89, as pessoas achavam que não existia indígena no Brasil. Eu fiz em 2006 um trabalho com os Guarani Mimbiá da cidade de São Paulo. Ninguém tinha ideia que existia indígena em São Paulo. Quando eu fiz a exposição, chama Guarani Mimbiá na cidade de São Paulo, é um livro trilingue, que é português, Guarani Mimbiá e inglês. Não existia um livro português Guarani Mimbiá no Brasil depois de 500 anos de descobrimento, gente. Se eu te disser que eu fui a primeira pessoa, que não sou nem professora nem nada, que fiz um livro junto com os indígenas Guarani Mimbiá em São Paulo, um livro bilíngue Guarani Mimbiá para a escola Guarani, as pessoas falam: ah, a Rosa está brincando. Não, é verdade. E fez o maior sucesso. Nós fizemos uma grande exposição em São Paulo. E aí São Paulo saiu em todas as mídias: nossa, existem 3, 4 aldeias Guarani Mimbiá na cidade de São Paulo. Que, a diga de passagem, hoje já são 20 aldeias. Então, naquela época, as pessoas: não, São Paulo não tem indígena. Como assim no São Paulo não tem indígena? São Paulo foi fundada em cima de uma aldeia indígena. E aí, então, tirar esse apagamento, né, o meu trabalho, eu acho que vai muito por aí, que de tirar as pessoas do apagamento, assim. Se as minhas fotos podem contribuir para isso, eu tenho o maior orgulho. Para mim, assim, eu fico feliz da vida.
Em Obras está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixa de seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio no Spotify. Também dá para seguir a gente na Amazon Music, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Este podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari. Foi idealizado por Caroline Carrion, Felipe Lago e a equipe de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo, produzido pela Trovão Mídia. A trilha sonora original é do Pedro Vituri.